A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, amém. Nós estamos na nossa terceira aula da nona matéria do nosso CTL, curso de treinamento de líderes. Nós vimos na primeira aula, pregue o evangelho da graça, a segunda aula, pregue o evangelho do reino. E entendemos que pregar o evangelho do reino é manifestar o poder de Deus de duas formas, né? Curando enfermos e expulsando demônios. Curando enfermos e expulsando demônios. Então, nessa terceira aula, nós vamos falar especificamente sobre a cura de enfermos. Amém? A cura de enfermos. Todo crente foi enviado para curar enfermos e expulsar demônios. Então, essa é a primeira afirmação que nós precisamos aprender como discípulos de Jesus, como crentes em Cristo Jesus, que a maneira como nós pregamos o evangelho não é apenas citando alguns pontos, falando palavras bonitas. Não, nós temos que manifestar o poder de Deus. E essa manifestação do poder de Deus envolve esses dois aspectos: curar enfermos e expulsar demônios, desfazendo assim as obras do diabo. Então, essa matéria é um pouco mais prática, porque ela vai nos mostrar passo a passo como ministrar. Muita gente pensa que fazer libertação, para ministrar cura, precisa ter um dom especial, precisa ser um ministério, e de fato existe o dom, e de fato existe o ministério, mas essa também é uma comissão dada por Deus a todos os cristãos. Então, todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que se tornou filho de Deus, tem esse encargo sobre si. Primeiro lugar, orar pelos enfermos é uma comissão do Senhor. Jesus não ordenou apenas aos pastores, apenas aos cinco ministérios que façam isso, mas ele diz que todo crente precisa cumprir essa comissão. E nós vemos isso claramente em Mateus capítulo 10, verso 1 e de 5 a 8. Diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Preste atenção, quando Jesus os chamou, ele deu autoridade a eles sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Amém, queridos? A estes 12, Jesus enviou dando-lhes a seguinte instrução: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Como que nós pregamos que o reino dos céus está próximo? Então eu quero que você leia comigo esse último versículo. Curai enfermos, vamos lá? Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai, aleluia. Isso é muito bacana, porque normalmente quando você vai visitar uma pessoa não crente, as pessoas sempre acham que você vai querer algo delas. Você pode chegar dizendo: eu não vim aqui pedir nada a você, eu vim aqui te dar o que de graça eu recebi, né? Manifestar o poder de Deus. Nós encontramos esse mesmo relato no livro de Lucas. Lucas capítulo 9 diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, saindo, percorriam todas as aldeias. Vamos dizer essa última parte? O que eles faziam? Anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Aleluia! Depois nós vemos que o Senhor deu essa mesma ordem aos 70, quando ele os enviou. E aos 70 ele disse o quê? Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que lhe for oferecido. Aí vamos todos juntos agora? Curai enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Aleluia. Ei, irmãos, eu fico assim imaginando, os discípulos recebendo essa comissão, entrando na casa, procurando um enfermo para poder manifestar o reino de Deus. Na última ceia, Jesus disse várias coisas para os seus discípulos. E uma das coisas que ele falou foi a seguinte: que eles fariam obras maiores que é do próprio Cristo. Ele disse, crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, o que ele vai fazer, irmãos? Fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aleluia. E a clássica comissão, que está lá em Mateus capítulo 28, 19 a 20, esse é o comissionamento de todos os crentes. Jesus diz, e esse aqui você conhece de cor, né? Então vamos ler todos juntos, 1, 2, 3. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Agora eu te pergunto, essa ordem de Jesus foi para um grupo seleto ou foi para todos os filhos de Deus? Todos os filhos de Deus, todos os que creram, todos os que creem, todos os que nasceram de novo, receberam o mesmo comissionamento. Ir pelo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulo, e nesse grande comissionamento está incluso também a manifestação, o anúncio de que o reino de Deus está próximo, de que o reino de Deus virá, de que Cristo reinará sobre a terra, e a antecipação da manifestação desse reino é o quê? A manifestação do seu poder, curando enfermos e expulsando demônios. Vamos ver a versão de Marcos, capítulo 16. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Agora, veja a clareza de Jesus. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Todos juntos agora, essa última parte apenas, estenda assim a sua mão e diga, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia. Pega essa mão abençoada, coloca no ombro do seu irmão e diga assim, se impuser a mão sobre o enfermo, eles ficarão curados. Aleluia, glória a Deus. Então os sinais, ele diz que vai acompanhar os que creem, não apenas os pastores ordenados, mas todos os crentes em Jesus estão debaixo do mesmo comissionamento. Então, se pregar o evangelho está valendo para os nossos dias, porque nenhum pastor, nenhum líder, nenhuma igreja, ela ensina que pregar o evangelho, que evangelizar é a função só do pastor. Todo mundo fala, não, todo crente tem que comunicar o evangelho. Então, se essa parte da grande comissão está sobre todos os crentes, a parte de cura também é para todos. Pastor, por que o senhor está batendo nesse ponto? Porque, irmãos, ainda existe uma mentalidade muito clerical no meio evangélico. Então, a pessoa até ora abençoando uma viagem, ora pela refeição, ora agradecendo numa festa de aniversário, mas quando tem um doente, ela fala, não, vou chamar o pastor, vou trazer o meu líder. Não, você nasceu de novo, você teve uma experiência com Deus, você recebeu o novo nascimento, você pode orar. Você não precisa chamar ninguém, você pode impor as mãos e pode orar pela pessoa com a garantia da palavra de Deus que diz que você está autorizado a manifestar os poderes do reino de Deus. Amém? Quando nós falamos de cura física, de ministração de cura, existem alguns cuidados que são importantes. Primeiro deles, não ministre sem a direção do Espírito Santo. Lá em Mateus capítulo 7, 21 a 23, está escrito, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Quem que vai entrar? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Todavia, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Nós temos que, iniquidade aqui é você fazer algo ilegítimo, fazer sem a coordenação do Espírito, é fazer sem ter aquele direcionamento, né? Fora das regras, vamos dizer assim. Então, você disse, pastor, mas o desejo de Deus não é curar a todos? Sim, o desejo de Deus é curar a todos, mas há um texto, por exemplo, Lucas 4, 40, diz que Jesus chegou em Betsaida e naquele dia a população saiu de suas casas, trouxeram todos os enfermos, colocaram aos pés de Jesus. Esse texto é maravilhoso. Ele diz assim, e ele a todos o curou. Uau! Que dia foi esse, irmão? Que reunião é essa que eu não estava lá? Um dia que todos, não importava, aquele dia ele falou, eu vou curar todo mundo. Quem vier hoje na reunião vai ser curado. Mas em outras épocas nós vemos o próprio Jesus, por exemplo, na cidade dele, ele não fez muitos milagres. Lá quando ele vai curar aquele conhecido dele de infância, no tanque de Betesda, né, o paralítico que estava lá 38 anos. Então a Bíblia diz que jazia, né, no pórtico do tanque uma multidão de enfermos, coxos, mancos e aleijados, esperando o movimento da água. Então Jesus poderia falar ali e dizer, todos os coxos levantam, todos os cegos enxergam, mas a Bíblia diz que ele se direcionou apenas a um conhecido dele, um homem que ele tinha visto lá desde a infância, né, o paralítico de Betesda. Não é? Por quê? Porque quando você for a Israel, se você for, você vai perceber que você não tem como chegar no tanque de Betesda sem passar por duas igrejas, igreja de Santana e igreja de São Joaquim, né, que era onde era a casa Joaquim e Ana, né, que eram os avós de Jesus. Então, era um lugar que Jesus frequentava ali, muitas vezes, na casa dos seus avós. E o texto diz assim, vendo ele aquele homem e sabendo que estava ali há muito tempo, como é que ele sabia? Quando Jesus nasceu, o homem já estava ali há 6 anos. Quando Jesus nasceu, sete anos o homem estava ali. Entendeu? No 7º ano veio a cura dele, que se manifestou depois. E Jesus curou só um. Entendeu o que estou falando, irmãos? Ah, pastor, mas a gente está aqui, Não, você precisa da direção do Espírito Santo, você precisa ouvir a voz do Senhor. Obediência à direção do Espírito Santo é essencial na execução do ministério. Segundo cuidado que você tem que ter, não receba mérito pelas curas. Quem é o nosso exemplo? Pedro. Quando o apóstolo Pedro pregou, a Bíblia diz que as pessoas se colocaram em volta deles, né, querendo ovacionar, achando que ele que fez a cura. Isso é muito comum. Quando você ora por alguém, você ministra a cura a alguém, daqui a pouco alguém vai querer atribuir aquele poder a você. Olha qual foi a atitude de Pedro em Atos 3, 12 e 16. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disto e por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Lembra aquele homem que ele fez andar lá? Levanta e anda. Essa cura também é maravilhosa, né? Que você sabe que Pedro falou para o homem, levanta e anda, e o homem não levantou e não andou. Você já percebeu isso no texto? Aí ele fala assim, ah, me dá uma esmola, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. O homem continuou aleijado. Aí o texto diz assim, e Jesus, tomando-o pela mão, colocou de pé, rapaz, negócio poderoso, hein? Tomando-o pela mão, colocou de pé, aí o homem ficou curado, entendeu? Por isso que às vezes você tem que manifestar essa fé, pegar a pessoa e levantar ela, né? Ela não levantou, ele levantou. Aí diz assim, pela fé em o nome de Jesus é que ele mesmo, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Pedro não quis receber a honra, Pedro não quis receber o reconhecimento naquele momento. A Bíblia diz também que mais tarde, diante dos líderes religiosos, pedindo explicação para eles, como é que vocês fizeram isso? Vocês curaram aquele homem? Olha a resposta de Pedro e João. Olha o que ele diz, Atos 4, de 9 a 10. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo porque foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós, aleluia. Então Pedro sempre procurava transferir a glória, atribuir, né, aquele poder de cura ao nome do Senhor Jesus. Terceiro cuidado quando você for ministrar cura, porque você vai ter essa oportunidade na sua família, na célula, no encontro com Deus, às vezes no culto, né? Não se desencorajem pelo fato de que nem todos são curados. Isso é uma pergunta que muita gente faz, é uma interrogação que muitos trazem consigo. Ah, porque uns são e outros não são? Eu já perguntei a vários evangelistas e todos eles falam, eu oro por todo mundo, alguns são, outros não são, mas eu continuo orando, não é? Então, a gente vê na vida do apóstolo Paulo, porque um homem que o seu lenço, o cara pegou o lenço dele, levou, botou sobre o enfermo ficou curado, ninguém fica doente do lado desse camarada. Mas você vê que o apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele diz assim, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Que coisa, o apóstolo Paulo, por que ele não curou o Trófimo? Não sei, da equipe dele. Depois ele fala a Timóteo, escreve a Timóteo, diz, ó, Timóteo, toma um pouco de vinho por causa do teu estômago, não é? Suas constantes enfermidades, entende? Quer dizer, poxa, mas ele era discípulo direto, isso é uma coisa intrigante, não é, irmãos? Eu quando leio na Bíblia, por exemplo, que Eliseu, o texto diz assim, Eliseu morreu da enfermidade que possuía. Que coisa, quer dizer que o profeta tinha uma enfermidade, aí foi sepultado. Seus ossos secaram, já estava lá há muito tempo, a cova lá aberta, um dia estavam fazendo um sepultamento lá, de repente viram o exército inimigo, pegaram um morto e não dava tempo de sepultar, jogaram na cova de Eliseu. Quando o morto bateu nos ossos, levantou. Explica um negócio desse, mistério, né? É um mistério. Como que você vai explicar? Quer dizer, o cara morreu doente, mas o osso seco ressuscitou morto. Quer dizer, que tinha um poder ali envolvido, né? Uma coisa sobrenatural. Então, assim... Ah, você orou, a pessoa não ficou curada. Não fique desestimulado por isso, continue crendo que esse comissionamento está sobre você. Continue impondo as mãos, continue orando pelos enfermos. Amém, queridos? Por isso que nós não devemos ficar com crédito quando Deus cura alguém. Porque se você ficar com crédito, quando você orar e a pessoa não for curada, você vai ficar debaixo de condenação. Aí você vai deprimida e fala, não tem poder, eu não estou consagrado, eu não sou um bom líder, eu não sou sensível à voz de Deus. Então você arrumou um problema. Quem cura é Deus, amém, queridos? Glória ao Senhor Jesus. Eu perguntei a um evangelista que esteve em nossa igreja sobre pessoas, né, que ele chama, ele dava a revelação e a pessoa não vinha. Eu falei, pô, mas você chama, a pessoa não vem e fala, problema meu não, problema dela, eu dei. Aí que você ora, diz que a pessoa vai ser curada, e às vezes ela não é. Ele falou, não, minha função é orar, sabe? Então, ele estava contando para mim, numa cruzada, que ele estava orando lá pelos enfermos, e aí uma senhora começou, ele falou, quem recebeu a cura, quem recebeu? E uma senhora falou assim, eu fui curado. Ele falou, qual é o seu problema? Ah, eu não estava enxergando, agora eu estou enxergando. Ele, pá, pegou a pessoa, botou lá em cima. Está vendo essa mulher aqui? Essa mulher não estava enxergando e agora ela está vendo perfeitamente. Aí botou a mulher lá, quantos dedos tem aqui? Aí ela, aí botou três, né? Quantos tem aqui? Ela, cinco. Aí ele, está vendo, irmãos? Ela não está, ela tem um problema realmente. E nós vamos orar. E continuou normalmente, entendeu? Você vai, a gente tem uma preocupação demais com a nossa reputação, né? Aí você não ouve, ele falou, não, ela falou que tinha um problema, ela achou que estava, mas realmente não passou. Depois ele botou um dedo, ela falou que tinha dois, entendeu? Aí ele fez umas três vezes, falou, nós vamos orar por ela novamente, né? Entendeu? Mas ela mesmo estava achando que estava, mas não estava. Então, não se desanime, né? Sim. Então, às vezes isso aí intimida a nossa fé, né? Você diz assim, eu não vou orar, depois a pessoa não fica curada, como é que vai ficar eu? Entendeu? Você não tem que ficar preocupado com a sua reputação. Amém, queridos? Glória a Deus. Quarto, não ministre sem amor e compaixão. 1 Coríntios 13 diz ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e tivesse uma fé tamanha que transportasse montanhas, se não tivesse amor, nada seria. Então, curar pode parecer uma atividade de compaixão na sua essência, todavia pode ser praticada com várias motivações. Tem gente que quer curar para demonstrar que ele tem poder, né? Tem gente que quer curar porque ele quer, se autopromover. Mas existe aqueles que querem ministrar cura porque de fato amam, porque de fato têm compaixão pelos enfermos. Isso é uma coisa que você vai ver nos evangelhos, né? Jesus vendo, compadeceu-se dele e disse. Jesus, compadecendo-se dele, o tocou e disse, eu quero. Senhor, se tu quiseres, eu posso ficar limpo. Ele disse, eu quero, cheio de compaixão. Então, o espírito para você ministrar a cura, a atitude tem que ser realmente de compaixão pelo enfermo. Entendeu? Porque tem gente que quer curar, mas ele não tem compaixão do enfermo. Entendeu? Não está com o coração cheio de amor. O crente que se envolve em qualquer ministério, ele tem que ter o seu coração cheio de amor para exercer aquele ministério. Amém, querido? Sobre aquele a quem ministra. Terceiro lugar, sua preparação. É preciso ter uma preparação. Deus aceita qualquer pessoa, mas Deus não usa qualquer uma. Deus aceita qualquer pessoa, mas você tem que se preparar para ser usado por Deus. E o que, que faz parte dessa preparação? Primeiro, ore bastante em línguas antes e durante o momento de ministração. Nós não temos tempo aqui de falar sobre a importância da oração de línguas, mas a Bíblia diz que quem ora em línguas não busca os recursos dos homens, mas de Deus. Quem ora em línguas não fala a homens, fala a Deus. Entende? É uma conexão do seu espírito com o Espírito de Deus. É uma sintonia, um alinhamento para que você seja direcionado pelo Espírito de Deus. Amém, queridos? Segundo, como parte dessa preparação, livre-se de todo o ressentimento. Aleluia. Mateus capítulo 6, 14. Ok. Mateus capítulo 6, 14, está aí? Não. Aqui, pulou dois, né? Diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Esse texto nos mostra claramente que a consequência é inevitável na vida daquele que foi perdoado é o quê? Perdoar. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Ressentimento é ruim em qualquer tempo na nossa vida. Mágoa, falta de perdão, coração pesado, atrapalha demais, atrapalha a nossa vida, atrapalha os nossos relacionamentos, atrapalha a gente ser usado por Deus. Eu falo sempre com os nossos obreiros e pastores lá, às vezes estão chateados com alguma situação, eu falo, olha, no dia que você decidiu responder ao chamado de Deus, você perdeu o direito de ficar ressentido, entendeu? Se perdeu, o liderado fica ressentido com o líder, mas o líder não deveria ficar ressentido, magoado, porque na hora que você vai ministrar, aquilo ali é um bloqueio, aquilo ali atrapalha, então você tem que ir com seu coração livre, entendeu? Com seu coração desimpedido, se você ficar ressentido, magoado, sabe, não vai fluir vida de Deus. Não vai fluir vida de Deus. Então, libera o seu coração de todo ressentimento. Letra C, elimine o pecado não confessado. Você tem que crer no perdão do sangue para perdoá-lo de todo o pecado. Não tem nenhum pecado que o Senhor não possa perdoar, irmãos. O sangue é poderoso. O sangue de Jesus é mais poderoso do que o seu pecado. Quando você está debaixo de acusação, imagine se essa acusação for verdadeira, se de fato você tem ali uma acusação de algo que você fez, você trava. Na hora de você orar, a sua autoridade esvazia. Você sabe, irmãos, quando estão debaixo de acusação, eles nem conseguem levantar a mão para adorar, para orar no louvor, fica meio ressentido, né? Às vezes até para cumprimentar a gente, tem aquela barreira espiritual. Então, creia, declare, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Confessa, abandona, receba perdão, cubra sua vida no sangue do Cordeiro. Amém? Quarto, exercite amor e compaixão. Uma ministração feita com amor irá impactar positivamente a vida do doente, mesmo que eventualmente ele não seja curado. E aí, irmãos, vou dizer para você, um dos textos assim que mais me tocam, de curas realizadas por Jesus, é aquele texto onde Jesus cura o leproso, não é? O leproso. A Bíblia diz assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiserdes, podes tornar-me limpo. Olha o que Jesus fez, presta atenção e grife na sua apostila. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo foi purificado. Veja que coisa. Jesus curou 10 leprosos, Jesus não tocou em ninguém. Eles clamaram a Jesus. Se você conhece um pouquinho da religião judaica, eles não podiam estar a menos de 100 metros. E longe, Jesus, filho de Davi, Jesus. De longe eles gritaram Jesus, né? Filho de Davi foi Bartimeu, né? Para serem curados, Jesus falou: vão, se mostra o sacerdote. Então, Jesus não tocou em ninguém. Agora, esse camarada aqui, eu não sei qual a situação dele, mas você vai estudar como vivia um leproso, fora da cidade, não tinha contato com a família. Como aquele homem se sentia? Ninguém tocava a ele. As pessoas têm repulsa a doente. Às vezes tem doenças que nem são contagiosas e as pessoas já se afastam. É ou não é? Daquela repulsa. Jesus vai, isso que eu acho maravilhoso. E Jesus, estendendo a mão, tocou, ele tocou. Quando ele tocou aquele homem, eu creio que naquele momento a alma do homem já foi curada. A rejeição dele já desapareceu. Ele foi impactado com o amor, com a graça do Senhor. Aí Jesus falou: eu quero ser curado. Tocou, tocou, tocou. Demonstrou o quê? Amor. Você sabe, um tempo atrás, eu fui visitar a mãe de um jovem da nossa igreja, no hospital, com a minha esposa. E ela estava muito enferma. E nós fomos no hospital, quando chegamos lá, a enfermeira falou para nós, a enfermeira-chefe disse: olha, eu vou deixar o senhor entrar, porque o senhor é pastor, mas ela está muito agitada, ela não come, a gente vai dar as coisas, ela bate a mão, nós tivemos que amarrá-la. Então, assim, não sei se é apropriado, falei: não, mas eu faço questão, eu falei que viria aqui orar por ela, nós vamos orar. E nós entramos, ela estava lá, assim, na triste, perna amarrada, braço amarrado, entendeu? E ela falando um monte de impropérios, balançando a cabeça, agitando a cama. E eu fiquei do lado, ela não deixava a gente falar, minha esposa pegou assim na mão dela e começou a passar a mão, na mão dela assim. E a mulher foi acalmando, acalmando, e a gente falando para ela, disse: olha, nós estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para a senhora. E começamos a ministrar o coração dela. E minha esposa fez assim, daqui a pouco ela passou a mão no cabelo dela e tal. Irmãos, daqui a pouco ela falou assim: me dá um pouco de água. Aí eu falei com a enfermeira: pode dar água para ela? Ela falou: não, só um algodãozinho nos lábios. Aí deu para a gente, minha esposa foi lá, colocou assim nos lábios dela. Daqui a pouco ela fechou os olhos e dormiu profundamente. Quando a enfermeira-chefe voltou, ela disse assim: o que vocês fizeram com ela? Eu disse: não, nós só oramos. Ela disse: ah, vocês têm que vir mais vezes aqui, porque nenhuma enfermeira conseguia acalmar essa mulher. E vocês vieram aqui e ela dormiu, ela não dorme. Ela fica agitada, olha como ela está amarrada. E eu creio que naquele momento foi o quê? O amor, o toque. Sabe o que aconteceu? Quando a família foi visitar, porque todo dia o pessoal ia lá pegar relatório, eu falei: e aí, ela dormiu hoje, está agitada? Ela falou: não, ela acalmou. Depois que os pastores vieram aqui, oraram com ela, ela até dormiu. Irmãos, a família toda foi agradecer a gente. Entendeu? O cenário era um cenário para a gente virar as costas e ir embora, que era ruim. E ela também não queria ouvir a gente. Mas o amor quebra as barreiras. Amém, querido? Glória ao Senhor Jesus. Terceiro, entenda. Quinto, né? Entenda a soberania de Deus no processo de cura. Esteja ciente de que a cura física, ela pode ter rotas diferentes. Olha, irmãos, Jesus curou nos evangelhos 3 tipos de cegos diferentes, né? Então, primeira cura, Bartimeu. Como é que Jesus curou Bartimeu? Bartimeu falou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele falou: o que você quer que eu faça? Ah, que eu torne a ver. Então não era cego de nascença, né? Que eu torne a ver. Perdeu a visão. Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. A Bíblia diz: imediatamente os olhos do homem se abriram e ele passou a enxergar. Cura imediata. Jesus falou e ele saiu curado. Aí, aquele cego falou para o outro cego, falou: olha,
Eu encontrei Jesus, falei que eu queria ser curado, e ele me deu uma palavra, eu fiquei curado, vai lá também. Aí esse cego lá era de Betsaida, foi entrando, aí os homens falaram, Jesus, Jesus, tem um cego aqui, ora por ele, para que ele seja curado, né? Os homens, aí Jesus trouxe ele para fora da cidade. A Bíblia diz que Jesus pegou, colocou saliva, né, nos olhos dele, e falou, e agora? Está vendo alguma coisa? Ele, eu estou vendo homens como árvores, né? Quer dizer, a visão não estava boa, estava, né? É igual aquele evangelista que foi lá na igreja. Quanto tempo tem aqui? Há 5! Ele falou, realmente não está vendo, mas não está vendo, está vendo a mais, né? Então não está vendo o perfeito. Jesus foi, passou de novo o cuspe, entendeu? Ele falou, e agora estou vendo perfeitamente, está vendo? Uma cura foi instantânea, e a outra cura foi o quê? Foi progressiva, aconteceu em dois momentos, que pode ser dois momentos consecutivos, mas pode ser dois momentos assim, olha, nesse culto, no outro culto, nessa visita, e um pouco mais na outra visita, entendeu o que estou falando, irmão? Deus é soberano. Aí esses dois cegos encontram outro cego e falam, rapaz, olha, Jesus curou a gente. Esse com a palavra, ele vai lá que se ele não der a palavra, ele vai passar a saliva duas vezes e aí você vai ver. É assim, a primeira vez você vai ver embaçado, mas na segunda vez você vê perfeitamente. Aí o cego foi levado a Jesus. Esse homem está cego aqui. Aí a Bíblia diz que Jesus fez lodo, né, cuspiu no chão, pegou a poeira lá, fez um lodo e passou, empastou o olho do homem. Aí ele pensou, então agora eu vou ver como árvore, né? É nada daquilo. Aí Jesus falou assim, ó, agora você vai lá no tanque de Siloé, se lava, entendeu? Porque agora teve a participação de Jesus e tinha também a participação do homem, que o homem tinha que ir se lavar. Então, quer dizer, agora era um milagre participativo. O primeiro foi instantâneo, o segundo foi progressivo e o terceiro foi participativo. Pode acontecer assim também? Pode. Às vezes a pessoa, eu já tive experiência de pessoas, por exemplo, com hipertensão. Ah, pastor, ora e tal, você ora, a pessoa está tomando o remédio, uma dosagem. Aí ela vai no médico na próxima consulta, o médico diz assim, olha, vou diminuir porque a sua pressão está, melhorou. Pastor, está melhor, vamos orar de novo. Aí você vai lá, ora novamente, ministra e tal, tal, tal. Na outra consulta, o médico falou, olha, você vou diminuir mais essa dosagem, você tomava duas vezes, manhã e noite, vai tomar só uma vez. Pastor, agora diminuiu minha medicação. Vai lá novamente, ora por ela. Então, ele falou, olha, eu acho que você não precisa mais, não. O que, que foi isso? Um milagre participativo. Onde a oração funcionou, injetou fé no coração dela, a medicação teve a sua função também na vida dela, entendeu? Mas o importante é que ela ficou curada. Por que, que eu estou falando isso? Porque Deus é soberano, irmãos. A gente não pode colocar Deus numa caixa. Ah, pastor, e pode não acontecer a cura? Sim. Então, como que eu vou orar? Sempre ore crendo na cura, mesmo sabendo que nem todos poderão ser curados, ou ficarão curados. Não aconteceu, mas continue orando. Ah, pastor, mas eu acho que Deus não vai curar todos. Ok, mas você sabe quem é que ele vai curar, ou quem ele não vai curar? Não, então ore por todos. Amém? Amém? Letra F, fé para cura. Eu creio que a cura envolve tanto a fé de quem ministra, como a fé daquele que recebe oração, que recebe a ministração. Isso fica claro nos evangelhos. Por exemplo, o pai, Jairo, que vai pedir lá pela sua filha, a fé era dele. A pessoa que foi curada, na verdade, nem estava crendo em nada. Foi o pai que estava crendo, né? A filha da mulher sirofenícia, né, que foi até Jesus, Senhor, a minha filha e tal, está gravemente enferma. Jesus falou, vai, a tua filha já está sarada. A filha estava pedindo oração, irmãos? Estava crendo? Não, foi a mãe. Então, eu creio por exemplo, na cura de criança, às vezes a criança está enferma e o pai vai lá pedir oração, olha, minha filha está doente, está com a febre, uma infecção, mas não consegue descobrir o que, que é. É, necessariamente a pessoa que é alvo da oração não está crendo, mas tem alguém pedindo por ela. Então, a falta de fé dela não pode ser empecilho para você orar pela cura dela. Quando estão comigo? Você tem outro caso, que aí é muito melhor, quando a mulher hemorrágica, ela cria, ela diz, se eu for, se eu tocar as vestes dele, eu ficarei curada. Então, ela estava crendo? Estava. Jesus, foi Jesus que ministrou a cura dela? Não, ela roubou a bênção de Jesus, a cura. Na verdade, Jesus só percebeu que saiu, ele falou, quem me tocou? Como assim, Senhor, quem te tocou? A multidão te aperta, ele falou, não, saiu uma cura de mim aqui, saiu uma unção, saiu alguma coisa, alguém puxou algo de mim. A mulher falou, fui eu. Eu estava doente, eu estava hemorrágica, eu não parava de sangrar, e aí eu falei, Jesus falou, olha que mulher de fé, entendeu? Ela cria, né, irmãos? Então, não se preocupe se a pessoa, às vezes, parece não demonstrar fé. A regra geral é que é necessário haver fé, mas, às vezes, uma fé pequena já é o suficiente para Deus fazer a cura. Amém, queridos? Glória a Deus. Com relação a orar por irmãos doentes, eu vi uma explicação desse texto que eu achei, assim, fantástica. Tiago, capítulo 5, 14, eu não sei se eu pus esse texto aí. Não coloquei. Mas Tiago 5,14, porque aqui ele está falando especificamente de crentes, né? Está doente algum de vós, está falando para a igreja, chame os anciãos da igreja e estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E eu vi uma explicação fantástica desse texto, dizendo o seguinte, que uma coisa é você querer orar para que o outro seja curado, e outra coisa é ele pedir que você ore por ele. Então, o texto diz assim, está alguém na igreja doente? O pastor vai lá orar por ele e fala assim, liga, chama o líder, pede os anciãos da igreja que venha e ore, eu quero receber oração. Porque os irmãos não costumam pedir oração para cura, irmãos. Eles pedem oração para muita coisa, principalmente problemas financeiros. Mas as doenças dele consegue, ele já fala assim, ah, fui no médico, o médico deu um diagnóstico e tal, não sei o quê. E às vezes assim, aquele ore por mim, mas é um óleo assim, totalmente desprovido de fé, entende? Mas você vai encontrar pessoas que dizem, olha, eu estou aqui com sintoma, eu vou no médico, mas antes eu queria que o senhor orasse. A gente quer que ore até por telefone, entendeu? A gente quer que você vá lá, impõe as mãos, pastor, fui internado, vem aqui e ora. Essa pessoa, ela está aberta para receber a cura, entendeu? Porque ela está crendo, ela está pedindo. Você sabe, um dia desse eu estava ministrando numa reunião de empreendedores do reino, e um empreendedor, meu irmão que tem loja de automóveis, ele trabalha num lugar que tem vários boxes de vendas de automóveis seminovos. E aí ele estava me dizendo o seguinte, que um vizinho de box dele falou o seguinte, olha, aquele camarada lá, você sabe o que ele faz toda sexta-feira? Ele disse, não, quando fecha tudo aqui, ele chama o pai de santo. E aí ele vem aqui, ele unge todos, né, sapeca lá, joga água, né? Em todos os carros, dá bafurada e tal, e ele falou que assim ele vai vender muito, então ele espera todo mundo fazer, sair e fazer isso. Eu pergunto, olha só o que, que é a fé, né? Que o camarada que crê lá no poder das trevas, se ele crê na simpatia, ele põe lá uma espada de Ogum, comigo ninguém pode, um Buda com dinheiro embaixo, eles crêem nessas coisas todas, chama os sacerdotes religiosos dele para ir lá, para orar a empresa e tal. Eu pergunto, quantos irmãos da igreja tem negócio que chamou você para ir lá orar? Pastor, vem orar aqui para aumentar minhas vendas. Pastor, vem aqui orar para Deus liberar esse contrato, para atrair mais clientes. Por isso, Tiago diz, está alguém doente? Chama os anciãos. Você está doente? Chama seu líder. Chama seu discipulador. Chama alguém, chama o irmão e diz, irmão, vem cá, ora por mim. Estou precisando da sua oração. Porque isso denota fé. Aleluia. E depois de tantas regras, cadê? Vai, Jesus. Não há regras. Você fala, pastor, tanta regra agora? Não há regra. Por que que é isso? É seja flexível. Não há, assim, uma regra de fato universal sobre como podemos orar da mesma forma sobre todos os casos, né? O Espírito Santo é único na sua maneira de curar, na sua maneira de agir. Com um ele usa a sua palavra, com outro ele põe as mãos duas vezes, o outro ele manda ir se lavar, cada um de maneira diferente. Então, o que que é importante? Ouça a voz do Espírito. Ouça a voz do Espírito. Irmãos, nós temos que atiçar a fé no coração das pessoas. Um dia desse eu cheguei no prédio, aí o irmão falou assim para mim, ah, pastor, estou muito triste. Eu falei, por quê? Ele disse, ah, eu queria tanto trabalhar no encontro da minha rede, mas já falei com o meu chefe e ele disse que não vai me liberar. Eu falei, não vou. Não, se fosse uma coisa importante, mas negócio de igreja, não, você vai trabalhar. Eu falei, ele falou isso? Ele disse, falou. Eu pus a mão assim no ombro dele e falei assim, pai, em nome de Jesus, toca agora no coração desse chefe e libera esse irmão, porque ele quer trabalhar no encontro, Senhor. Amém, em nome de Jesus. Aí falei para ele, agora segundo você vai lá e fala com ele. Quando foi na segunda-feira, no primeiro horário, ele falou com o chefe, ele ligou para mim e disse, pastor, aconteceu um milagre. Eu falei, o que que houve? Eu entrei na sala do meu chefe e falei, chefe, poderia falar contigo? Ele falou, é aquele negócio da igreja, né? Tá bom, pode ir, não fique assim não, pode ir, pode ir. Eu falei com ele, ele disse, não, mas agora sob a minha palavra, você vai lá, sob esta oração, no nome de Jesus. Ele foi com fé, irmão, aleluia. Você tem que atiçar fé no coração deles, aleluia, glória a Deus. H, seja claro nas palavras e objetivo na oração. Não tenha medo de perguntar à pessoa, olha, melhorou? Jesus não perguntou, né? Resolveu? Está melhor? Ele falou, é, mais ou menos, né? Melhorou tanto, não. Então, assim, uma coisa que eu vejo os evangelistas fazer e acho interessante, fala assim, ah, estou com uma dor aqui. Ele fala, de 1 a 10. E os médicos também fazem isso, né? Quanto que é essa dor? Você vai falar, ah, 8. Ou 10, não, está doendo muito, é 10. Aí ele ora, ora. E agora? E de 1 a 10, eu acho que diminuiu um pouquinho. Quanto? Eu acho que 8. Ora de novo, entendeu? Então, assim, você pode conversar com a pessoa, né? A sua reputação tem que ser vencida para que você seja um canal limpo e desobstruído nas mãos de Deus. Aleluia. E eu acho que uma coisa importante também. Claro, mais à frente fala que você pode orar silenciosamente. Mas eu acho que uma coisa que ativa a fé quando você ora por cura, ou quando você libera a palavra profética, é você ter certeza que a pessoa está ouvindo o que você está falando. Entendeu? Em nome de Jesus, a enfermidade, deixe esse corpo. Seja curado. A pessoa tem que ouvir. Porque quando ela ouve, a fé é ativada, irmãos. Entendeu? Entra fé no coração dela. Então você fica ali com a pessoa, Senhor. E a pessoa está ali, ela não está injetando fé. Você tem que liberar a palavra de fé. Aleluia, glória a Deus. Número 4. Agora aqui, um modelo de 5 passos para a cura. Então quando você vai curar, aqui são algumas orientações, né? Primeira delas. Não precisa ficar tão afobado, tão afoito. Você pode conversar com a pessoa, fazer uma entrevista com ela, né? Com o enfermo, tá? No caso do endemoniado, depois eu vou falar sobre isso, né? É. Qual é o seu nome? É o nome da pessoa, tá? Da pessoa. Qual é o seu nome? Pelo que você gostaria que eu orasse? Porque às vezes a pessoa também não tem clareza. Por quanto tempo você esteve nessa condição? Sabe qual é a causa do seu problema? Você já foi ao médico? O que o médico diz sobre a sua condição? Aconteceu algo em sua vida quando essa condição aconteceu, começou? Então, veja só, você, através das perguntas, você vai criando um ambiente, vai preparando a pessoa para receber a ministração de cura, aleluia. Segundo, diagnóstico, identifique a causa, a raiz do problema. Então, por exemplo, talvez uma pessoa venha tendo dores de cabeça, e essas dores de cabeça surgiram desde que ela perdeu o emprego. Você tem que ministrar fé em Deus para novas portas, entendeu? Porque isso vai fazer parte do processo de cura, entende? Porque ela está ali, aquela dor de cabeça é resultado de uma preocupação com a provisão, se vai faltar, né? Se for o caso, talvez tenha dores nas costas desde que alguém o traiu. A pessoa foi alvo de uma traição, né? Então ela passou, deu aquele puxão na espinha, a pessoa passou a sentir dores. E quando você sabe disso, ajuda na sua ministração, que nesse caso você tem que ministrar o quê, irmãos? Perdão, não é? Quem sabe, por exemplo, um câncer foi descoberto alguns meses depois de um processo de divórcio, a pessoa ficou tão ressentida, tão amargurada, né, que o seu organismo começou a reagir negativamente, atacando o próprio organismo, desenvolveu aquele câncer. Então veja que a gente, na hora de ministrar, de tratar com a pessoa, a gente precisa ter essa paz de espírito, para sentar, conversar com a pessoa, ouvir a história dela, porque nesse processo o Espírito Santo vai te dar direção. Eu já vi pessoas que foram curadas, irmãos, por causa do perdão. Estava um dia pregando sobre perdão no culto, e aí uma senhora me procurou no final do culto, senhora loira, alta e tal, ela falou, pastor, eu entendi o que o senhor falou, mas eu não posso perdoar uma pessoa. Eu falei, quem é essa pessoa? Ela disse, é um vizinho meu que atropelou o meu filho. E ela disse, meu filho de 3 anos, ele chegou em alta velocidade, subiu na calçada, arrancou o filho da mão dela. E o menino morreu. E o cara não foi preso, né? Fugiu do flagrante, não foi preso e tal. E ela convive na mesma rua que ele, e ela ficava angustiada. Eu falei, olha, mas Deus é um Deus de restituição. E tal. Ele falou, não, mas eu já fui no médico, mas ele falou que eu não posso ter mais filho. Eu não tenho como ter mais filho, entendeu? Eu não engravido mais depois que isso aconteceu. Quando ela falou depois que isso aconteceu, porque ela tinha tido um filho. E aí eu fui ministrar perdão para ela, falou, não quero. Eu falei, mas você permite que eu ore? Foi assim um processo depois do culto, demorou aí uns 40 minutos, até que ela chorando liberou perdão. Era uma visitante, foi embora. Irmãos, passou mais de um ano, terminou o culto, um dia estava lá, chega essa senhora com a criança nos braços. Pastor, está lembrado de mim? Eu falei, me lembra aí? Ela, não, eu estive aqui, o senhor orou por mim, lembra que meu filho foi atropelado e tal, pastor, não consegui engravidar, olha, depois daquele dia eu engravidei, pastor, e aqui está o filho, olha só que coisa maravilhosa. Quer dizer, então o problema dela, às vezes, a esterilidade estava ligada ao quê? Aquela ódio, aquele desejo de vingança. E quando aquilo foi quebrado, o ventre dela se abriu. Por isso, né, o diagnóstico, a conversa, a entrevista é importante. Aleluia. Terceiro, a escolha da ministração. Você tem que decidir a forma apropriada de ministrar. Então, há dois tipos de ministração. De ministrações, né? O primeiro são os comandos. O que são os comandos? Em nome de Jesus eu ordeno que este tumor encolha. Em nome de Jesus eu ordeno, né, que essa enfermidade saia, que essa coluna endireite. É um comando, não é? A outra é a petição. É quando você diz, Pai, vem com a tua cura. Senhor, vem, manifesta o teu poder. Isso é uma oração. É claro que Jesus falou, curai os enfermos, né? Mas você vê que Paulo, por exemplo, Paulo orava também por enfermidades. Ele curava, mas orava também por cura. E nós não sabemos exatamente o que era o espinho na carne, não vem ao caso aqui, mas ele fala assim, por isso eu orei 3 vezes, para que o Senhor me removesse. E o Senhor falou o quê? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando é que eu vou dar uma voz de comando? Ah, se houve uma palavra de conhecimento, Deus te deu a palavra ali que aquela pessoa vai ser curada. Se houve a indicação de que Deus quer curar a pessoa naquela hora. Né? Se houve orações de petições e estava havendo um progresso, o progresso parou. Você fala em nome de Jesus, entende? É a hora de dar o comando. Se você expulsou um espírito de aflição ou qualquer outro espírito e uma maldição ou pacto foi quebrado, agora que ele foi quebrado, você pode ordenar cura. Ou simplesmente porque o Espírito Santo te guiou. Ordena que seja curado. Ordena que seja curado. Muito importante, irmãos. Às vezes, tudo que o Senhor precisa é de uma voz para fazer aquilo que Ele deseja fazer. Aleluia. Número 4, uma atitude receptiva. É hora de receber. Peça a pessoa para não orar, para não ficar falando enquanto você ministra. É assim... Eu sei que alguns momentos de ministração, principalmente no encontro com Deus, às vezes são muito confusos, né? Porque é tanta gente falando e a pessoa falando também, e às vezes não se entende a ministração. É importante que tanto quem está ministrando, quanto quem está recebendo a ministração, entenda o que está acontecendo ali, o contexto. Você fala, olha, eu vou orar por você agora, não ore, ok? Apenas receba, feche os seus olhos, entendeu? E aí você ministra a oração. E aí você pode falar para a pessoa, relaxa. Se você sentir qualquer coisa, você me fala. Sentiu um formigamento, sentiu um calor, começou a suar, deu palpitação no coração, algum sintoma assim, você me fala, porque você sabe que alguma coisa está se manifestando, né, na vida dela, no corpo dela. Quinto, ministração. Peça ao Espírito Santo que venha. É o caso, né, daquela oração que eu falei, onde você diz, vem Espírito Santo, vem com teu poder, move agora, age, é aquele momento da comunhão. Você sabe que quando Jesus estava para ser assunto, para morrer, ele chamou os discípulos e falou, eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vos darei um consolador, no grego, parácletos divino, significa apoiador, sustentador, auxiliador, alguém que está ali te auxiliando. O que você for fazer, você pode pedir a ajuda do Espírito Santo. Espírito, é agora, nós vamos entrar em ação, me ajuda. Vem agora, manifesta o teu poder, manifesta, vamos glorificar o nome de Jesus juntos. Espírito do Senhor, Ele está ali, é só você solicitar. Ele está ali para te apoiar, amém, queridos? Espere por dois,
por um ou dois minutos, ouça a voz do Espírito, não seja afobado para terminar, não, ouça, parou de orar, veja se alguma coisa aconteceu, se tem alguma direção específica do Espírito na sua vida. Terceiro, lembre-se, não, sempre ordene no nome de Jesus, sempre no nome de Jesus, não tem a ver conosco, é tudo a ver com Ele, né? Aleluia. Quarto, agradeça a Deus por aquilo que Ele fez. Você nunca poderá agradecer a Deus demasiadamente. Agradeça, Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez. E às vezes você agradece e ainda não se manifestou, mas você já pode agradecer. Senhor, obrigado, o Senhor já fez, o Senhor já curou. Essa enfermidade é ilegal. Você sabe, toda vez que eu celebro a ceia, eu levo os irmãos a fazer essa declaração. Pega o pão e declara: toda enfermidade é ilegal na minha vida, porque todas elas foram julgadas na cruz do Calvário em Cristo Jesus. É ilegal, da planta do pé até o alto da cabeça. Ah, mas o médico falou, mas é ilegal. Não, o legal é a saúde, entendeu? Porque o Senhor conquistou isso, Ele tomou as nossas maldições, amém, queridos, as nossas enfermidades. Lide com a causa e não com as consequências. O que, que é isso? Por exemplo, Pai, em nome de Jesus, eu peço que cure a retina desse olho, né? Lá onde está o problema. Pai, em nome de Jesus, faça com que essa cicatriz se dissolva e abandone esse olho. Ó Deus, restaure a vista deste olho em nome de Jesus. Né? Você vai orar pelo o que está gerando aquele problema, né? Vai lá na causa. E algumas sugestões práticas sobre como ministrar cura. Algumas sugestões práticas, vamos lá. Primeiro, faça orações curtas ou de comandos espirituais. Então, você pode orar em nome de Jesus, seja curado. É apropriado fazer orações, às vezes intercalando com entrevista. Você orou pela pessoa, falei aí, melhorou, está sentindo alguma coisa. O que você não podia fazer e você agora está podendo, você consegue ler aquela placa, você não conseguia ler, você está sentindo um calor na sua barriga, né? Tente mover o seu joelho. Né? Então, a pessoa vai exercitando fé naquele momento. De acordo com a resposta dela, você continua a ministração ou não. Há muitas orações de comandos dirigidos à cura encontrados na Bíblia, né? Não tem aqui, né? Quero, seja purificado, Jesus fala, né? Menina, eu lhe ordeno, levanta-te. Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Isso aqui foi do publicano, né? Ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Jesus Cristo vai curá-lo, levante-se e arrume a sua cama. Eu gostei dessa versão, né? Ela falou para Enéas, Jesus te cura. Entende? Eu já falei isso para o irmão, por telefone, ele ficou curado. Ah, pastor, que eu não vou não, que estou doente. Eu falei, irmão, Senhor te cura. Aí ele falou assim, levante-se e arrume a sua cama. Caramba, fala a verdade. Eita Deus, cadê aquele irmão? Cadê irmão? Levante e arruma a sua cama, quer dizer, você não vai voltar para ela não. Ou como Jesus falava, né? Toma o teu leito e anda, começa a andar. Você vê que ativou a fé, né? O irmão levantou, tomou o leito e começou a andar, aleluia. Observe conduta. Essa conduta aqui é no sentido de procedimento, né? Ah, por exemplo, você não precisa necessariamente orar em voz alta o tempo todo. Você tem que falar para a pessoa que se você vai orar silenciosamente, em algum momento você está buscando a direção de Deus, fala para ela, olha, eu estou orando, aguarde um momento e tal. Você pode fazer isso. Escute o Espírito Santo, às vezes ele vai te dar uma instrução, né, específica naquela hora. Outra coisa importante, ore com seus olhos abertos. Observe a pessoa por quem você está orando. Fica observando, isso é muito importante. Não é quando você está ministrando, vamos falar sobre libertação à tarde também, né, você não feche os olhos, você tem que estar, vamos dizer assim, a par do que está acontecendo em volta de você. Procure ver os sinais que Deus está realizando. Então, se você vir algo acontecendo, se a pessoa relatar que algo está acontecendo, não é, você vai, aquilo vai te ajudar a direcionar a sua ministração. Outra coisa, use seu tom normal de voz, não é, não precisa necessariamente gritar, porque muita gente entende que a autoridade é gritar. Ah!
Não, você pode falar com amor, com ternura, né? Na cura, né? Aí quando a irmã, você vai falar, por favor, Satanás. Vou contar até três, tá? Aí não, né? Ok, não pregue, não dê conselhos, não condene. Número 3, observe se há obstáculos para a cura. Como é que eu faço isso? Fazendo novas entrevistas, perguntando para a pessoa, por que que essa dor, quando que ela surgiu, por que que você acha, a resposta em algum momento vai ser dada, irmãos, alguém da família, você está precisando perdoar alguém, tá com, enfim, né? Considere que, de que outra forma o espírito maligno pode estar presente. Então, às vezes você está orando por cura, mas tem um envolvimento de espíritos malignos ali também, tá? Cura da alma. Eu falei aqui para os irmãos, já dei até um exemplo desse, que às vezes você está orando por um problema físico, mas a causa daquela enfermidade pode ser um problema emocional, falta de perdão, raiva, vingança, entende? Então, isso tudo você vai descobrir pela revelação do Espírito ou pela pessoa falando, né? Outra coisa, a pessoa está sob tratamento médico, então você terá a oportunidade de ministrar a pessoas que, por exemplo, estão fazendo terapia com psicólogos, com psicoterapeutas, fazendo, sei lá, sendo acompanhados, né? Ou, às vezes, também tomando a medicação e a pessoa fica naquele momento e diz, ah, não vou mais, pastor, não vou mais tomar esse remédio, não vou mais na consulta, né? E aí você precisa orientá-la também, dizer, não, vai lá, faz o exame, deixa o médico te dar o atestado lá e, né? E vai ser um testemunho mais forte ainda, não é verdade? Eu recebi uma pessoa lá na igreja com TOC, ele foi diagnosticado com TOC, e a esposa dele que orientou a procurar um médico, porque ele levantava durante a madrugada para ver as duas filhas que ele tinha e fazer conta, ele fazia conta de tudo que ele ganhava e recebia todo dia, várias vezes ao dia, e a esposa disse, meu marido está ficando paranoico, e ele foi lá, o psiquiatra, né, deu uma medicação para ele, ele chegou lá com uma bolsa de remédio, falou, pastor, eu não tomava nada, olha o que vai acontecer, eu tenho que tomar esses remédios todos e tal. Aí ele falou assim para mim, se eu não tivesse ido no psiquiatra e tivesse vindo aqui conversar com o senhor, o que que o senhor me aconselharia? O que que o senhor falaria comigo? Eu falei para ele, olha, ele tinha contado a história, eu falei, olha, eu te orientaria o seguinte, você vai memorizar uns textos bíblicos que tem a ver com essa sua ansiedade, esse medo de faltar, então vamos memorizar aqui. Fiz um receituário para ele de texto bíblico, o senhor é meu pastor e nada me faltará. Filipenses 4,19, Senhor suprirá em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades e tal, né, das filhas, você verá os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Botei vários textos para ele. Mas não falei para ele não tomar o remédio. Só que ele foi para casa, passou 30 dias, memorizou os textos e confessava o texto todos os dias. Na outra consulta dele, ele foi lá, examinado, conversou e tal, e o camarada falou, rapaz, olha, seu organismo absorveu bem, viu? Você evoluiu bastante seu quadro, estou sentindo você muito bem e tal, vou reduzir sua medicação. Aí ele falou para o camarada, só que eu não tomei o remédio. Ele falou, o que você fez então? Ele falou, não, eu fui na igreja, falei com o pastor e tal, ele lá não. E o pastor falou isso, ele disse, ele falou isso para você? Olha, realmente funcionou, mas não vamos fazer o seguinte, então você vai tomar só esse aqui para consolidar. Falou, pastor, ele falou que eu estava 99% curado e agora 1% para eu dar glória para ele. Não, não vou fazer isso não, né? E ele ficou curado realmente, né? Daquela ansiedade que ele tinha, aquele toque. Mas você não diz para a pessoa, pare de tomar o remédio. Fala, não, vai lá no seu médico, faz o exame, pede para ele pedir um novo exame, entendeu? Quantas pessoas que você vê esse testemunho, né? Às vezes também as pessoas têm problemas múltiplos, né? Ela tem uma série de coisas, a cabeça que dói, a coisa, ela nem sabe dizer, né? Você tem que identificar, separar, vamos dizer assim, fatiar e orar um por um, não é verdade? Às vezes nem ela sabe. Eu tinha um médico amigo meu que falava isso, com a pessoa complicada, quando chega no consultório, você fala, onde é que dói? Por exemplo, é aqui, né? Ele tinha que fazer assim, inverte ele, entendeu? Para apontar aqui, ele não faz assim o que é mais fácil. Fala, ah, não sei, um negócio aqui. Aí ele fala, quando vem com esse perfil, eu já sei. né? Tem outros problemas além da dor, né? Sérgio, rejeite a culpa se não acontecer a cura. Peça ao Espírito Santo que guie, espere receber direção. Mas não aceite culpa sobre a sua vida, nem coloque culpa sobre aquela pessoa, caso ela não seja curada. E, para finalizar, orientações após a oração de cura, aleluia. Quando que eu devo parar de orar, pastor? Pare de orar quando a pessoa estiver completamente curada. Ela ficou curada, ok, cerrou aqui, né, a nosso tempo. Ok, a pessoa quiser que você pare, às vezes a pessoa também não quer, ela, não, tá bom, entendeu? Ela não quer que mais você continue orando, para também. Ok, não, vou orar, vem cá, não, deixa a pessoa aí, não é? Que mais? A pessoa estiver cansada ou simplesmente você sentir que deve fazer, você diz, ah, não dá para continuar, é a hora de parar também. Ou o Espírito Santo lhe disser que é hora de parar. Ou se você perceber que não está vendo progresso, você não está avançando, a coisa não está acontecendo, o ambiente não está apropriado. Que eu creio nessa questão do ambiente também, irmãos. Quando Jesus foi curar a filha de Jairo, a Bíblia diz que ele mandou todo mundo sair de casa, né? Só ficaram com ele os pais da menina, Pedro, Tiago e João, que eram os mais íntimos. Tomé não ia levar de jeito nenhum, né? Ia atrapalhar, ia dizer, Senhor, Senhor, não vai dar não, Senhor, entendeu? Ele mandou, só Pedro, Tiago e os pais da menina, que eram os mais interessados. Às vezes o ambiente também, ele é muito poderoso, né? Ok. Que mais? Aqui, orientações, né? Depois de orar, considere as seguintes sugestões. Encoraje a pessoa a caminhar com o Senhor, não é? Às vezes, se ela não é cristã, pregue o evangelho para ela, libere uma palavra de fé e ousadia. Se ela não for curada completamente, encoraje a voltar, olha, vamos continuar orando, eu vou voltar aqui, ou você, se for no culto, volte aqui para nós continuarmos orando, ok? Se um sintoma começar a voltar, oriente a ela, diz, olha, você está curada. Se você sentir isso, invoque o nome do Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus, eu rejeito essa enfermidade. Ensine a pessoa, oriente a ela, né? Como invocar o nome do Senhor Jesus. E, por último, ame a compaixão pelo enfermo e a indignação com a enfermidade. Ative em nós a fé para ministrar cura. Qual é que é a equação? Se você orar por mais pessoas vão ser curadas. Amém, querido? Amém? Então, essa é a missão do Senhor Jesus. Prega o evangelho, curai os enfermos. Quando você vê um enfermo, você está diante da sua missão. Vou curar esse enfermo hoje. O Espírito Santo está te guiando. Estenda a sua mão, irmão, vem cá. Vou orar por você. Vou ministrar sobre a sua vida. Precisamos ter mais curas nas nossas células. Precisamos ter mais cura nos nossos cultos, precisamos ter mais curas nos nossos encontros, nas nossas reuniões. Levante-se, irmão, no poder do nome do Senhor Jesus. Esse é o evangelho do reino, desfazer as obras do diabo, em nome de Jesus. Fica nessa paz.